Começa agora. O Senado é mais Brasil. Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, nosso Tonká Buriti. Bom dia, Tonká.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Buriti.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes também.
E você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, elogia a iniciativa da Sociedade Brasileira de Pediatria de encaminhar um documento aos candidatos a prefeitos, alertando para problemas das crianças e dos jovens brasileiros.
Esse documento denota uma preocupação muito especial com a atenção à criança e ao adolescente. Não só na assistência médica, mas com a educação e a segurança dos jovens no Brasil.
No quadro Projeto do Dia, série especial sobre a reforma do Código Penal. Vamos falar sobre penas alternativas e a diminuição das penas de prisão para alguns crimes, como roubo e furto simples. A defensora pública Juliana Belloc defende a mudança.
Existem 65 mil pessoas nesse país presas por furto. E esses furtos são de bandeja de danoninho do supermercado, de corte de picanha. As pessoas pegam hoje penas de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses em regime fechado.
No Fique por Dentro da Lei, a Coordenadora-Geral de Acesso à Justiça e Combate à Violência da Secretaria das Mulheres, Ana Tereza Iamarindo, fala sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha.
Ainda tem locais que a gente, infelizmente, verifica que há uma certa falta de sensibilidade dos operadores do direito que não aplicam de forma correta a lei.
No Som Brasilis, a rainha do Baião, Carmélia Alves. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
O Dedo de Prosa de hoje é sobre uma brincadeira de mau gosto e muito perigosa. Apontar canetas de laser para cabines de pilotos de avião e helicópteros.
Isso mesmo, Buriti. Uma simples caneta com laser pode até derrubar aeronaves e causar grandes tragédias.
Parece inacreditável, né, Ivan? Mas é cada vez mais comum o uso de canetas para ofuscar a visão de outras pessoas. No caso de aviões, o laser é usado contra os pilotos nos procedimentos de pouso, durante a aproximação da aeronave da pista.
Você sabe, Buriti, quando atingido diretamente nos olhos, né, o comandante do avião pode ter dificuldade de interpretar os instrumentos, ter uma cegueira momentânea e a formação de imagens falsas, que numa situação de decolagem ou de pouso, pode ser crítica, pode comprometer a segurança do avião e dos passageiros.
É inacreditável, né, que pessoas façam isso.
Como uma brincadeira isso, né?
E como já foi dito aqui, é uma brincadeira perigosa e de muito mau gosto.
Criminosa, né? Podemos
criminosa.
Dizer.
Criminosa. Oh, aliás, por falar em prática criminosa, tem um artigo no Código Penal que prevê penas de até 12 anos para quem provocar tragédias envolvendo aviões.
Isso se aplica, então, ao uso do raio laser, né?
Não é específico. Não é específico. Na verdade.
Mas assim, poderia ser aplicado.
O Código Penal prevê, né, tragédias envolvendo avião.
Alguém que provoque uma tragédia.
Quem provocar uma tragédia dessa está sujeito a penas que como foi dito aqui, vão até 12 anos de prisão.
Então, agora, a questão é a seguinte, que se você usando o raio laser, você provoca que caia um avião, você está metido nesse artigo da lei, né?
E pode ir para a cadeia por até 12 anos. Poderia até ser muito mais.
Sim, porque de repente pode causar a morte de 200 pessoas, né? Como é que fica, né? O uso de canetas a laser contra cabines de piloto não é recente, inclusive. Nem ocorre apenas no Brasil. Existem registros dessa prática criminosa no Canadá, Inglaterra, Espanha e Estados Unidos também.
Pois é, a caneta laser contra a cabine de pilotos, a primeira ocorrência dela foi em 1993, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Nesse episódio, o comandante de um Boeing 737 teve a visão prejudicada por laser. Foi obrigado a passar o controle do comando da aeronave para o copiloto.
Que absurdo.
Imagine, né?
Que risco. Não que o copiloto não seja competente, mas...
Sim, mas na hora situação, tem que fazer, né? Essa coisa. Fulano, pega aí o controle do avião, o avião descendo,
exatamente.
E aí, né?
Olha, de acordo com registros oficiais, o piloto ficou cerca de 4 minutos sem conseguir interpretar os instrumentos da aeronave. Foi então o piloto, né, desse 737 lá nos Estados Unidos.
Aqui no Brasil, os casos são registrados pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. No início deste ano, o CENIPA, né, que é a sigla desse centro, ele disponibilizou um formulário online para o registro de ocorrências.
Pois é, e no balanço desses registros, né, feito pelo centro, trouxe dados assustadores. Nos 5 primeiros meses desse ano, houve casos de uso de laser contra cabines de pilotos que passaram de 500 casos.
500 casos,
500
caramba.
Casos. E esse número equivale ao dobro em relação ao mesmo período de 2011.
Tá ficando perigoso, né, andar de avião, né? Olha quem é o recordista nisso. É o aeroporto de Londrina, no Paraná. Foram registrados 44 casos, o maior número em todo o Brasil. E Brasília vem em segundo lugar com 42 registros, praticamente igual,
ali,
né?
Ali pertinho, né?
Exato. E seguido de Campinas, que registrou 41 casos, né? Quer ver, os três aeroportos, né, estão...
Você imagina, Ivan, se tivesse caído...
Você tá num avião e cai um avião.
Se aeronaves tivessem caído nessas cidades, né?
Que horror, né? Que horror,
Se a prática tivesse provocado a queda de todos os aviões, né?
Bom, é uma tragédia total, né? Milhares de mortes.
130 aeronaves acidentes.
Milhares de mortes.
Milhares de mortes. Se você tiver 130 acidentes, né? Você teria aí milhares de mortes.
Agora, esse assunto, como outros assuntos que ficam assim em evidência, a discussão chega ao Senado, você sabe disso. Então, o senador Lobão Filho, do PMDB do Maranhão, ele apresentou um projeto de lei que altera o Código Penal com uma punição específica para quem expõe aeronaves a feixes de raio laser ou a qualquer outro tipo de luz amplificada. É
pois
bem
é,
específico.
É que a gente viu aqui que o Código Penal tem aquela pena de 12 anos.
Mas que é geral,
ela é genérica.
Genérica.
Né? Para qualquer tipo de transporte público. Né?
Exatamente.
Ou, navio, os aviões e por aí vai, né? Mas o senador Lobão Filho considera que é preciso alterar o Código Penal, né? E considerar crime o mau uso do laser. Não apenas
em aviões,
em
então.
Aviões, mas também essa prática existe para prejudicar o desempenho
isso
de goleiros durante jogos de futebol.
Eu já vi assistindo jogo assim pela televisão, que aí se vê mesmo que a cara do goleiro que tá um negócio colorido, né? Uma luz na cara dele, que é para isso. Né? Agora, você sabe que isso faz mal à vista. Não é só cega na hora. O efeito pode ser até uma cegueira permanente,
exatamente,
entendeu?
Exatamente.
Agora, essa proposta ela vai ser debatida pela Comissão Especial de Senadores, responsável pela reforma do Código Penal, né? E o Lobão Filho, o senador Lobão Filho, ele pretende alterar o artigo 216, que pune quem provocar a tragédia em aviões ou navios. O senador quer que o código seja específico, né? Como nós falamos, no caso do mau uso do laser contra aviões, né?
Ao apresentar o projeto, o senador Lobão Filho Também apresentou estudos de entidades internacionais de supervisão e controle de tráfego aéreo. Esse estudo aponta efeitos perigosos do laser para a visão dos tripulantes. Para a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, o uso do laser pode provocar cegueira permanente.
Olha, e aí vamos falar, claro, né? Quase todo mundo tem em casa, né? Que às vezes dão até como brinde uma canetinha que tem o laser. Isso é perigoso, às vezes a criança fica brincando. Então, você pode até, com a supervisão de um adulto, né? As pessoas, sabe o que é que as pessoas brincam com esse negócio? Quem tem gato em casa, cachorro, aí põe na parede, porque o gato fica pulando, né? Atrás da luz. Isso é uma brincadeira inocente, tudo bem. Mas você não pode pôr no olho do animal, nem no olho de outra pessoa.
Exatamente.
Porque isso pode causar. Isso aí tudo bem, né? Uma brincadeira que você faz. Sabe que isso é usado também por professores, essas canetas?
Eu quando dava aula...
Pra mostrar.
Eu usava, era bem útil, né? Eu nunca dei de presente a crianças.
Né? Pra nada.
Quem quer que seja, que o uso dela específico é esse, né?
Para sublinhar, né? Apontar uma coisa.
Ou você quer enfatizar alguma coisa, ou no quadro negro, ou numa lâmina.
Numa lâmina que
aí
você está pondo, projetada.
Ajuda muito o professor, mas usar contra a aeronave realmente é um absurdo.
E nem você colocava na cara de um aluno que estivesse falando lá atrás, não, né? Você assim, olha, para de falar.
Isso seria um crime.
Seria um crime. Realmente faz mal à vista, pessoal. Fora o risco, nesse caso, muito mais grave, de uma tragédia, né, que mate mais de 100 pessoas, de repente 200 pessoas, num avião comercial, mas no dia a dia, nunca use o laser no olho de ninguém.
Na vista, isso é crime.
Isso é crime, pessoal.
Pelo artigo 216 do Código Penal, e caso o projeto do senador Lobão Filho seja
aprovado,
você estará sujeito a penas específicas para esse crime.
E certamente elevadas, né? Porque você está pondo em risco não a vida de uma pessoa, que já seria um crime, mas a vida de 100, 200 pessoas. Isso é um absurdo. Bom, o programa, você acabou de ouvir, né, que o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. E hoje falamos sobre um projeto de lei do senador Lobão Filho, né, do Maranhão, que pune o uso do laser contra aviões. O programa Senado é Mais Brasil é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz. Em Fortaleza, você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz. E vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. A falta de chuvas continua provocando prejuízos na região Nordeste. Esta semana, o governo do Piauí prorrogou a situação de emergência em 38 municípios. Entre eles estão Guaribas, Marcolândia e Buriti dos Lopes. O Ministério da Integração Nacional reconhece oficialmente a situação de emergência em 178 municípios piauienses. Outras 14 cidades enfrentam dificuldades por conta da seca e aguardam o reconhecimento federal. O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, alerta para o agravamento das condições do clima. Segundo ele, os prejuízos no estado já chegam a 2 bilhões de reais este ano.
Estudos apontam que a pior irregularidade de chuvas da região Nordeste é esse que estamos vivendo. Isso é um nível de chuva de regiões desérticas. Aponta a necessidade de medidas mais duradouras, preocupações na área das mudanças climáticas. As perdas são muito grandes.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, elogiou a iniciativa da Sociedade Brasileira de Pediatria de encaminhar um documento aos candidatos a prefeitos de todo o Brasil, alertando para os problemas das crianças e jovens nas áreas de saúde, educação e segurança. O texto mostra preocupação com a exposição dos jovens brasileiros à violência e também com a redução da taxa de fertilidade no país. A educação também é tema do documento, que aponta estudos científicos demonstrando como os investimentos em educação e saúde garantem avanços na sociedade. Paulo Davim apoiou as propostas da Sociedade Brasileira de Pediatria.
Eu quero louvar a iniciativa da Sociedade Brasileira de Pediatria, que encaminha propostas concretas para os futuros prefeitos do Brasil. Evidentemente que esse documento denota uma preocupação especial com a atenção à criança e ao adolescente. O zelo não só na assistência médica, mas com a educação e a segurança dos jovens, das crianças e dos adolescentes no Brasil.
Recentemente, o senador Potiguar, que é médico, demonstrou preocupação com a falta de pediatras no país, especialmente no interior. Segundo Paulo Davim, o Brasil conta com 36 mil pediatras, mas a grande maioria se concentra nos grandes centros, onde as condições de trabalho e os salários são melhores. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai analisar o projeto que cria o Fundo Nacional de Amparo às Mulheres Agredidas. De acordo com o texto, o fundo vai assegurar ajuda financeira e treinamento profissional para mulheres que, em razão da violência doméstica, tenham se separado de seus maridos ou companheiros. A ajuda será de pelo menos R$ 622,00, pagos durante 12 meses consecutivos. Para evitar dificuldades orçamentárias, o autor do projeto, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, se preocupou em indicar as fontes dos recursos que constituirão o fundo.
Estabelece que o fundo seja administrado pela Secretaria de Políticas para Mulheres, uma vez que o FNMA beneficia vítimas da violência doméstica. Julgamos por bem incluir entre suas fontes de recursos 10% do recolhimento anual de multas penais, ou seja, multas penais, providenciando, para tanto, a respectiva alteração no Código Penal.
Se for aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto segue direto para a Câmara dos Deputados.
Destaques do Senado.
A Fernanda Nardelli volta na segunda-feira com mais destaques do Senado. Agora vamos ao Minuto Cultural para você de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, nesta semana, acontece a terceira mostra de teatro Despudorado, no Centro Cultural Banco do Nordeste. Nesta sexta-feira, o espetáculo Déjà Vu, com o grupo Graxa de João Pessoa, da Paraíba. A encenação acontece em três quadros, inspirados por Nelson Rodrigues, Shakespeare e Sófocles. Sessão às 18h, no Teatro do CCBNB, Rua Floriano Peixoto, 941, segundo andar, no centro. Ainda em Fortaleza, a Vila das Artes está com inscrições abertas para o curso básico de câmera e vídeo. Os interessados devem preencher uma ficha no endereço viladasartes.fortaleza.ce.gov.br/editais e entregar até a próxima sexta-feira na Secretaria da Vila das Artes, na Rua 24 de Maio, 1221, no centro.
Agora em Brasília, 8 horas e 54 minutos. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Som Brasilis, a rainha do baião, Carmélia Alves.
Baião vai, baião vem, no baile de rico baião tem. Baião vai, baião vem, no baile de pobre baião tem.
Carioca, filha de nordestinos, Carmélia Alves Curvelo nasceu em 14 de fevereiro de 1923. Começou a carreira de cantora em programas radiofônicos de calouros e conseguiu um contrato na Rádio Nacional em 1940. O repertório inicial era basicamente de sambas e o estilo procurava imitar o de Carmen Miranda. Por essa época, Carmélia Alves trabalhou também como crooner de boates famosas, como a do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, lançou bem-sucedidos discos com músicas carnavalescas e fez muitos shows pelo país. Somente em 1949, ela gravou seu primeiro baião, estilo musical que ajudou a divulgar e que faria sua fama. O reconhecimento veio de ninguém menos que Luiz Gonzaga, que deu a Carmélia Alves o título de Rainha do Baião. A partir daí, seguiram vários sucessos ligados a músicas e temas regionais, como Sabiá Lá na Gaiola, Pé de Manacá e Baião de Dois. Carmélia ficou famosa no Brasil e na América Latina e vendeu milhares de cópias de seus discos, o que obrigou a gravadora Continental de Buenos Aires a abrir outra filial para dar conta das enormes vendas. Todo esse sucesso deu a Carmélia Alves os mais importantes prêmios da época. Artista muito versátil, ela trabalhou também no cinema e não se limitou ao baião, experimentando com sucesso outros gêneros, como a bossa nova, nos anos 60. Carmélia Alves prosseguiu gravando, se apresentando e participando de filmes. Em 1977, gravou um LP ao vivo ao lado de Luiz Gonzaga. Já no fim dos anos 80, a rainha do baião passou a integrar o grupo As Eternas Cantoras do Rádio, por onde passaram, entre outras, Nora Ney, Ellen de Lima, Zezé Gonzaga e Ademil de Fonseca, e com o qual gravou 3 CDs. Com Carmélia Alves, a gente vai ouvir a toada baião Esta Noite Serenou, de Hervé Cordovil, gravação de 1951.
Moreno, quem te contou que esta noite serenou? Eu deitada no teu colo, serenou, não me molhou, não me molhou, não me molhou. Se caísse chuva forte, moreno, eu talvez nem sentiria. Teu amor é uma guarita, moreno, onde eu me esconderia? Tão bom, tão bom, tão bom.
Morena, quem te contou que essa noite serenou? Eu deitado no teu colo, serenou, não me molhou, não me molhou, não me molhou.
Se fizesse muito frio, moreno, eu talvez nem sentiria. Eu deitada no teu colo, moreno, teu amor me aqueceria. Ai, tão bom, tão bom, tão bom.
Te contou que esta noite serenou. Eu deitado no teu colo, serenou, não me molhou, não me molhou, não me molhou.
Se fizesse muito frio, moreno, eu talvez nem sentiria. Eu deitada no teu colo, moreno, teu amor me aqueceria. Ai, tão bom,
morena, quem te contou que esta noite serenou? Eu deitado no teu colo, serenou, não me molhou, não me molhou,
não me molhou,
não me molhou, não me molhou.
Ouvimos Esta Noite Serenou com a rainha do baião, Carmélia Alves, nossa convidada de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. O Senado é Mais Brasil, volta já.
O Senado é Mais Brasil.